Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 16 de maio, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, né, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo meu parceiro de bancada, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, né, deixar os nossos ouvintes bem informados. Menina, a segunda começou para mim, eu corri de doido, viu? Eu chegar aqui foi luta, mas cheguei.
Correria, né? Kátia, boa tarde, Kátia Gomes, para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, muitas informações e a sua participação importante pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Já pode ir enviando as suas mensagens escritas e logo mais vai ser liberado o telefone 3675-2000 para você ao vivo reivindicar seus direitos, fazer suas observações e reclamações aqui no Jornal do Meio-Dia. Coutinho Neto chega já já, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já Coutinho conosco com muitas informações. Ele que estava lá em Tapetinga, né, na Expo, na exposição. Vai voltar, tá? Já está de volta, aliás, mas ele vai retornar no fim de semana, né, Coutinho? Tá demais. Deixa eu mandar um beijo para as meninas, minhas amigas do meu grupo Fitnessas. Porque agora somos fitness.
Olha.
Não é não, Grazi Lacerda? Um beijo pra você. Pra Nathalie, nossa querida personal, a Nathalie Alves. Nathalie joga duro com a gente, viu? E um beijo para a doutora Laise. A doutora Laise também jogando duro aí, treinando bastante. Beijo, meninas. Até mais tarde. Diz que mais tarde o bicho vai pegar aí no treino, viu? Um beijo pra vocês. É junta a entonação, Grazi, mas o microfone que é bom. E a voz fica bonita. Um beijo pra vocês, viu? 12 horas e 11 minutos, agradecendo desde já a audiência dos nossos queridos ouvintes. Fiquem conosco até uma hora da tarde, tá bom? Jornal do Meio Dia no ar é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você pode fazer suas compras e parcelar em até 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito, só na Supermoda Ilhéus. Bem, Marcos Bezerra, a partir de agora, os nossos ouvintes, né, ficam bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal A Tarde de Salvador, que informa: pedidos de demissão estão em alta no Brasil. Inclusive, diversos veículos de comunicação, né? Sites, jornais, como o Jornal A Tarde e outros, têm falado muito sobre esse assunto, né, Marcos Bezerra?
Verdade, é. Os empreendedores estão em alta aí, né?
É, cada vez mais as pessoas investindo em trabalho via internet
também,
né? Quem abre sua lojinha virtual ou quem está vendendo mesmo muitos produtos aí pela internet, né? Outras pessoas que viraram influencers, né? Porque nós temos alguns influencers digitais, mas fique atento para não misturar e trocar pelos más, pelo quem é má influencer. Cuidado!
Jornal Dia de Teresina, eleições 2022, tem início a vaquinha eleitoral.
Jornal Meio Norte de Teresina, operação do PROCON, 33 postos flagrados com irregularidades. Cuidado, viu? Cuidado. Muitos postos de combustível trabalham de forma honesta, né? Séria, mas tem aqueles que não gostam muito, né?
Diário do Nordeste de Fortaleza, pré-candidatos miram o Nordeste.
No caso, os pré-candidatos à presidência, né? É cada candidato que só Jesus na causa. Jornal Tribuna do Norte, de Natal, o número de leitos pediátricos pelo SUS tem queda de 34,5% no Rio Grande do Norte.
O Imparcial de São Luís, oportunidade. Câmara de São Luís aprova concurso para a Guarda Municipal.
Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte. Os carros preferidos dos ladrões em Minas. Entra aí pelo Google, no Jornal Estado de Minas, e verifica, tá? Porque essa não é uma realidade só lá em Minas, né, Marcos? Uhum. É uma realidade de todo o país. Existem mesmo os carros preferidos aí dos ladrões, né?
Jornal do Tocantins, de Palmas. Mulher escapa de ser enforcada e denuncia companheiro com quem vivia há 8 meses em Talismã.
Que coisa, hein? Triste realidade. Então, você, mulher que sofre com algo desse tipo, denuncie sempre. Procure sempre a polícia. Ou ligue 180, tá? É gratuito o Disque 180, não é isso, Marcos?
Uhum.
Além do Disque 190 da Polícia Militar. Olha, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 15 minutos aqui no Jornal do Meio-Dia. Você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Acabei de receber, né, essa informação que nós vamos divulgar aqui agora para vocês. Já entrando no noticiário aí policial, viu? Porque já Coutinho também já cheguei com muitas, com outras notícias para vocês, tá? E aí me pediram para divulgar isso aqui. Olha, gente, motorista por APP desaparece após aceitar corrida aqui no sul da Bahia e a família faz apelo para localizar o jovem. Um motorista de transporte por aplicativo, ele desapareceu ao aceitar uma corrida aqui em Ilhéus, rumo à Serra Grande, que fica ali no distrito de Uruçuca. De acordo com a família, Sátiro Menezes Filho, conhecido como John, foi visto pela última vez na sexta-feira, dia 13, ali no bairro Parque Infantil, que fica aqui em Ilhéus, tá, gente? Nas proximidades do Malhado. A mãe do jovem, identificada pelo pronome de Natália, fez um apelo para que o filho seja encontrado. E ela disse: "Eu só quero que meu filho seja encontrado com vida, não estou aguentando mais ficar sem ele, né? Estou desesperada, quero ele de volta aqui, pelo amor de Deus", apelou a mãe de John. No domingo, ontem, a Polícia Civil recebeu uma denúncia de que o carro da vítima teria sido visto no bairro da Conquista, aqui em Ilhéus. No local, os policiais confirmaram a informação, no entanto, afirmaram que a placa do veículo estava adulterada. Quem tiver informações sobre o paradeiro de John, tá? Esse é o apelido dele, mas o nome é Sátiro Menezes Filho, mais conhecido como John, pode entrar em contato com a polícia de maneira anônima através do número 190, tá bom? Então, essa mãe está desesperada à procura do seu filho. Eu torço para que o John, né, o Sátiro Menezes Filho, conhecido como John, apareça bem, tá? E aí, se você souber de alguma informação, ligue para o 190 e fale com a Polícia Militar, tá bom? Essas informações estão no site G1 Bahia e aí me enviaram aqui pedindo para que eu divulgasse, tá certo? 12 horas e 17 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto, né, será acionado a partir de agora e vai chegar aí com muitas informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho. Bom início de semana. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia. Excelente segunda-feira e uma nova semana que está começando. Boa tarde também, Marcos Bezerra. Excelente semana. Ótimo trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Para você também.
Você também que está aqui sintonizado na Gabriela FM, no seu Jornal do Meio-Dia, também tem uma ótima segunda-feira e uma excelente semana. Nossa viatura virtual da Gabriela FM está descansada depois do recesso do final de semana, mas está muito abastecida de informações do setor policial e você vai acompanhar comigo as principais notícias de Ilhéus, Itabuna e toda a nossa região. O nosso giro do plantão policial de hoje tem início no município de Itabuna. Olha, um acidente envolvendo um veículo sandeiro e um caminhão carregado de água mineral vitimou dois itabunenses na noite do último sábado. Este acidente aconteceu por volta das 19h30 na BR-101, próximo a São João do Paraíso, no município de Mascote. As vítimas foram identificadas e são o advogado Jairo de Melo Filho, 61 anos de idade, que era morador do bairro Santo Antônio, e a sua esposa Rita de Cássia Gonçalves, de 51 anos de idade, que residia no bairro Mangabinha. Portanto, uma tragédia envolvendo um casal itabunense na BR-101. Olha, Ilhéus, hein? Continua matando. Ilhéus continua violenta. E a violência segue assustadora aqui em Ilhéus. Mas uma pessoa foi assassinada em nossa cidade. O crime aconteceu na noite do último sábado, na Zona Sul, no bairro Hernani Sá, próximo à região do Mambape. A vítima, identificada apenas como Gabriel, que segundo informações de moradores do local, Gabriel era filho de um policial militar da reserva. E o corpo do Gabriel deu entrada no Departamento de Polícia Técnica. Essa foi a oitava execução do mês de maio aqui no município de Ilhéus, que inclusive é a cidade do interior baiano com mais execuções este mês, ultrapassando mesmo até a violenta Feira de Santana, que registrou 6 crimes em maio até o momento. Na contabilidade da violência aqui em Ilhéus, no ano de 2022, Ilhéus contabiliza 32 assassinatos, mais 13 bandidos mortos em confronto com as forças policiais, totalizando 45 mortes violentas até o momento aqui em Ilhéus. Ainda no município de Ilhéus, também vítima da violência, o adolescente Jean Carlos Santos Alves, 16 anos de idade, que era morador do Alto do Coqueiro, zona norte da cidade, não resistiu e veio a óbito no centro cirúrgico do Hospital Regional Costa do Cacau no final da tarde do último sábado. Ele foi vítima de disparos de pistola 380, atingindo principalmente o tórax e o abdômen. Os suspeitos foram presos momentos depois por policiais militares quando se preparavam para fugir em uma moto. O suspeito, identificado por Carlos, já cumpriu pena por tráfico de drogas e roubos, inclusive deixando a prisão há poucos meses, enquanto o seu comparsa, que é menor de idade, cumpriu a medida socioeducativa por 3 anos pelo ato infracional de estupro. Em nossa região, município de Itapetinga, uma jovem de 24 anos de idade foi a vítima fatal de um gravíssimo acidente que ocorreu na noite de ontem, domingo, por volta das 21 horas, na rodovia que liga Tororó ao município de Itapetinga, no local conhecido como Ladeira da Peroba. Inclusive, a Ladeira da Peroba já é um trecho conhecido pela ocorrência de vários acidentes. Segundo informações, Lenise Miranda estava em um bar naquela região, acompanhada de outros jovens, quando o carro de passeio em que eles estavam capotou na ribanceira próximo à BA-263, na Ladeira da Peroba. Lenise teve morte imediata e os outros ocupantes do veículo tiveram ferimentos leves. A jovem era funcionária de uma loja de calçados no centro da cidade de Itapetinga e deixa um filhinho de 1 ano e 8 meses. Portanto, aí, Marcos e Kátia, você do Jornal do Meio Dia. Essa foi a nossa primeira participação com a sua viatura virtual, dando agora aquela parada para reabastecer de notícias de polícia. E voltaremos logo mais na sequência do Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Pois é, Coutinho Neto, obrigada pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. 12 horas e 22 minutos, 12h23, aliás, né? Vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Doze 12:23, como eu disse agora há pouco, está liberada a participação do ouvinte, então você pode ligar, tá? Para falar conosco ao vivo, 3675-2000, por telefone, né? Ou envia sua mensagem escrita para o WhatsApp, 98829-1029. Deixa eu mandar um alô para o meu querido amigo aqui, na sintonia, Wilson Alvarenga. Obrigada pela audiência, meu amigo. Eu te respondo depois que eu sair do ar, tá bom? tô pensando, já lhe adianto. Mas eu converso contigo. Bem, como está liberada a participação do ouvinte, nós vamos navegar ali, né, Marcos Bezerra? O Marcos Bezerra já vai navegar pelo WhatsApp da Gabi para divulgar mensagens dos ouvintes. E claro que você pode ligar, 3675-2000. Vamos lá, Marcos.
Pois é, no nosso WhatsApp, boa tarde, Kátia, boa tarde, Marcos. Olha, falaram que ia ter ônibus para Castelo Novo aos domingos e nada de ônibus, como sempre, só enrolando a comunidade. Pessoal chateado lá de Castelo Novo. A Maria, que mora em Maria Japes, zona rural de Ilhéus, quer reclamar sobre o ônibus também, né? Quando chega em Maria Japes à tarde, sai mais tarde ainda, né? E quando chega na escola, né? Ensino médio, os alunos perdem as duas primeiras aulas por atraso dos ônibus. Quero falar também sobre o horário dos ônibus, que era pela manhã, meio-dia e à tarde, e às 19h, pois agora só está tendo pela manhã e ao meio-dia.
É complicado, né, menina, essa situação do transporte público em Ilhéus. Oh, Deus. Bem, tem um ouvinte na linha, vamos atender. Boa tarde, quem fala aí, de onde?
Oi, boa tarde.
Boa tarde, o senhor já está no ar. Quem fala e de onde?
Oi, é João da Silva.
Pois não, seu João?
É daqui do Rio da Serra, do Cururu de Borarema.
Pois não, pode falar.
Primeiro eu quero parabenizar vocês aí e o programa de vocês, que é de muita audiência aqui na região.
Obrigada.
Entendeu? Sim. Eu não perco esse programa, quando eu estou em casa eu escuto direto.
Ficamos felizes em saber.
Pois aí não. Eu quero falar, Kátia, sobre a estrada aqui do Cururu e do Borarema.
Sim.
Está uma buraqueira braba, a gente do Cururu até Borarema são 6 quilômetros. A gente estamos gastando quase uma hora para chegar em Borarema, de tanto buraqueira que está. E aí, o prefeito não fala quando é que vai arrumar.
É a estrada entre o Cururu e Borarema. Essa parte dessa estrada faz parte do município de Ilhéus ou de Borarema?
É do município de Borarema.
Pronto, queria só tirar essa dúvida. Então, pois a gente vai pedir o prefeito de Borarema para verificar isso aí com carinho e mandar arrumar, né, essa estrada.
É porque não tem pneu que aguenta, o carro a gente alinha quando pensa que não, está todo desalinhado. Quando bota na pista, o carro fica puxando para um lado, é assim.
Pronto, vamos então solicitar.
E Borarema também, inclusive a cidade de Borarema, está toda cheia de buracos. Né?
Valei-me!
Você precisa ver a situação de Borarema.
Vixe!
Ele fez ali, gastou um dinheiro ali na entrada de Borarema, um tal de portal ali, que não serve para nada. A beleza, dizendo ele, é só ali. E a rua inteira de Borarema, é difícil você andar, viu? De moto, de carro, é buraco mesmo. Puro. Tira de um buraco e joga dentro de outro. É, carro na primeira direto dentro de Borarema. Sem falar do quebra-mola, né? Que eles fazem o quebra-mola e o carro fica enganchado. Você passa de travessa e ainda arrasta, arrebenta escapamento de carro, arrebenta tudo.
Certo. Então a gente vai fazer esse pedido, viu?
Tá bom.
Como é mesmo o nome dele, o prefeito de Borarema?
É o Vinícius.
Pronto, vamos pedir aqui a atenção do senhor Vinícius, tá bom?
Tá bom, Kátia.
Pronto, um abraço para o senhor, boa sorte.
Ah, muito obrigado a vocês aí, viu?
Disponha. Atenção, prefeito de Borarema, senhor prefeito Vinícius de Borarema. Vamos arrumar aí a estrada, né, do Cururu aí. Eu entendi Cururu Borarema. E ele disse que também a cidade está com muitos buracos, então a gente pede a atenção do prefeito para fazer uma operação tapa-buraco aí bacana. Até onde eu sei, o senhor é um prefeito que trabalha, né? Que é gestor público. Então vamos organizar as coisas aí em Borarema, hein, prefeito Vinícius? E aí, pode mandar pra gente a nota informando, olha, foi realizado o serviço, tal, a gente divulga, tá bom? Inclusive, eu tô falando aqui no ar, mas também, fora do ar, vou enviar aí a informação, entrar em contato com a assessoria de comunicação aí de Buerarema, tá? É, não sei se é assessoria do prefeito ou se tem um setor responsável, mas a gente vai enviar certamente e aguarda essa resposta, tá? Nós divulgaremos no ar. 12 horas e 29 minutinhos, temos um ouvinte na linha, vamos atendê-lo? Boa tarde, quem fala aí de onde?
Boa tarde, é a Luz aqui da rua Saturnino Cardoso, a pessoa que liga sempre para reclamar do esgoto.
Pode falar.
Ô, cara, você quer ainda não aparecer ninguém, meu amor, para consertar esse esgoto. Inclusive, eu mandei umas fotos aí, uns vídeos aí para você ver a situação, mas só que eu tô sem internet e não foi. Não consegui mandar os vídeos.
É
porque
rua?
Não apareceu ninguém com o Cicanato. Teve que dizer, escolher a maçã que tá. E o povo tá de brincadeira. Só pode estar de brincadeira com a gente.
Rua, repete o nome devagar.
É Rua Saturnino Cardoso, que é ao lado da Igreja Católica Santa Terezinha.
Que fica na Avenida Esperança.
Isso, antiga Avenida Esperança. Porque hoje é Bairro Esperança agora.
Pronto. Porque é bom sempre falar o nome da rua, é bairro, é verdade, ponto de referência. Porque, até para ficar registrado aqui.
Isso.
Tá?
Amanhã eu vou ver se eu consigo mandar as fotos para você ver a situação que você encontra esgoto.
Pode enviar. Pode enviar mesmo, envia, porque aí a gente aproveita quando vai cobrar lá.
É, porque pessoal. Eu não consegui agora, porque eu tô sem internet.
Tá, minha linda, assim que você tiver, pode enviar, tá bom?
Eu vou ficar falando sempre, cara, porque senão não vai aparecer ninguém para mim, não.
É, mas é isso, tem que cobrar. Pode ficar agora, de braço
cruzado. Agora é um fedor incrível, um fedor que ninguém tá suportando.
Eu imagino, nossa senhora. É. Tá bom, minha linda, um beijo.
Amanhã te manda só pra tu ver a situação que se encontra.
Mande mesmo, tá?
Beijo, uma boa tarde a vocês dois aí. Tchau, tchau. Boa Obrigada, Kátia. Valeu.
Boa tarde, disponha. Olha, essa situação não é de agora, realmente ela toda semana liga e a gente pede aí à prefeitura para que verifique essa questão e resolva, porque fica um jogando para cima do outro. A prefeitura joga para cima da Embasa, a Embasa joga para cima da prefeitura. A verdade é que isso é uma vergonha, né, Marcos? Uma cidade como Ilhéus nessa situação, tá? Tudo aqui é assim, esgoto estourado demora meses para se resolver. Isso é um absurdo. As pessoas pagam taxa de esgoto na conta de água, não paga, Marcos?
Com certeza.
Né? Então, se as pessoas pagam pela taxa de esgoto, esse problema tem que ser resolvido. Acontece do esgoto estourar? Acontece. Agora, seja em base ou a prefeitura, tem que mandar resolver isso aí. Pelo amor de Deus, né? 12 horas e 31 minutos, nós precisamos ir para um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, um oferecimento. Supermercados Meira, Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Como está liberada a participação do ouvinte, você pode ligar para falar conosco ao vivo, 36752000, ou envia sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi. 988291029. Já temos, né, Marcos, ouvinte na linha?
É, vamos ver se está esperando aí.
Oi, boa tarde, quem fala de onde?
Oi, boa tarde, Cacanome. Quem fala aqui é Bruna.
Bruna?
Sim, você fala aqui do Vilela, eu sou a madrinha do Arthur.
Sim, do bebezinho.
Do bebezinho.
Que precisava de UTI.
Eu queria agradecer a todos vocês que deram em cima. A gente conseguiu a vaga, graças
que
a
ótimo.
Deus.
Maravilha.
Ele já está lá, já fez até uma cirurgia já.
Ele está internado aonde?
Está em Salvador.
Sim, o nome do hospital, você sabe?
Não sei lhe informar, não perguntei não, mas...
Depois você me passa, fora do ar.
Ele está bem melhor.
Graças a
Deus. Ele já está se recuperando bem, graças a Deus.
Que maravilha.
Entendeu? Aí a gente... É isso, Carla, eu demais também da família pedi para me agradecer.
Que bom.
A vocês, entendeu? Que se não fosse vocês, Deus, eu tenho certeza que acho que o nosso Arthur não estaria entre nós, viu?
Mas, amiga, a gente tá nesse mundo um pra ajudar o outro, tá? E o que eu puder fazer pra ajudar, eu vou sempre fazer. E eu também agradeço quem me ajudou.
Vocês são só vocês mesmo, porque eu acho com certeza que se vocês não dessem em cima, porque foi difícil, viu?
É.
Vocês mesmo, foi assim, caíram do céu, assim, porque foi a única opção, assim, de a gente correr atrás, assim, e eu sabia que ligando a gente ia conseguir pra vocês, como a gente conseguiu, entendeu? Como demais mesmo, assim, como o outro radialista, que eu esqueci o nome também, Gil Gomes também deu em cima também. Então, eu tenho certeza que foi por causa de vocês. O Arthur hoje, eu acho que nem estaria entre nós, né?
Tá bom, minha linda. Mas
importante. A mãe dele tá muito feliz. A gente tá muito feliz. Cada hora a gente pergunta. Só vem notícias boas agora. Graças a Deus.
Que bom. Porque o importante é ele passar pelo tratamento, ele ficar bem, cheio de saúde, para viver bastante com a família. Isso é o que importa. Depois vieram, mas fulano, quem ajudou? Falei, gente, ó, não importa. O importante é que a gente conseguiu, seja em Salvador, onde conseguir. O importante é que ele passe pelo tratamento e fique bem. Isso é o que importa. A gente está aqui para ajudar mesmo. Vamos continuar pedindo mesmo. Vamos continuar cobrando mesmo. Pode contar conosco aqui na Rádio Gabriela FM, tá bom?
Deus abençoe todos vocês, viu?
Amém. Amém.
Tchau, boa tarde.
Boa tarde, Bruno. Um abraço para a família.
Obrigada, tchau.
Eu não posso deixar, viu, gente, de falar aqui. Eu quero agradecer mesmo a direção-geral dessa rádio, Valderico Júnior, me ajudou muito nisso. Peguei no pé dele, ó, me ajude, me socorre aqui, você tem uns contatos para fazer lá em Salvador, vamos ajudar. E aí, rapidamente, ele se prontificou, ajudou. E é isso, né? A gente precisa ajudar as pessoas, né, Marcos Bezerra?
Verdade, sempre.
Independente de política, porque a gente tem que ajudar o próximo, fazer o bem sem olhar a quem, né? É assim que tem que ser. Certamente o mundo seria melhor se muita gente, pelo menos a maioria, fosse assim. Bem, 12 horas e 42 minutos, temos mensagens de ouvintes no WhatsApp.
Tem, Kátia Marcos, boa tarde. Zona Rural, na Zona Rural os ônibus só rodam aos finais de semana quando os empresários e o prefeito querem. É uma vergonha isso. Vamos colocar outras empresas para rodar na Zona Rural, estamos precisando. Roberto aí reclamando, viu?
Ah, vocês estão ouvindo aí, né? Depois a prefeitura aí, o prefeito, né, diz que tá tudo lindo, que tá tudo 100% da frota rodando, atendendo todo mundo. Mas quem é usuário do transporte público, né? Diz que não é bem assim. Tá aqui, a mensagem tá aqui, do ouvinte. Mais alguma coisa?
A Jeane também, que é moradora de Maria Japa, reclama dos horários dos ônibus lá que não estão normais no distrito de Maria Japa, né?
Aí, não está normal lá, né?
É.
Aí, Maria Japa, o pessoal de Maria Japa tá reclamando que não tá normal, né? Que não tá atendendo bem a demanda. Ok, senhor prefeito de Ilhéus? Bota realmente essas empresas para que coloquem os ônibus para rodar e atender de verdade a população. Nós vamos atender um ouvinte. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Aqui quem fala é o Nilton, César aqui do Alto do Carvalho.
Boa tarde, Nilton.
Boa tarde, Nilton.
Kátia, eu queria que você me informasse se ainda está tendo aplicação da vacina do Covid por a parte da noite, que nunca mais ouviu anunciar?
Olha, à noite, no período da noite, eu não sei, mas que eu saiba, tem vários postos de saúde, é só você verificar aí na sua região qual é o posto, que tem vacinação, né, toda semana, e aí você verifica, agora, até onde eu sei é durante o dia, e cada um tem seu horário. À noite, eu não sei se está tendo, mas procuro saber e aí vamos trazer aqui a informação para vocês. Mas se você puder já tomar a vacina durante o dia em algum posto, já agiliza.
É porque muitas das vezes a pessoa trabalha e o tempo fica meio curto, aí eu queria saber.
Eu entendo.
Se durante a noite ficava mais fácil.
Eu entendo.
Eu queria também que você estivesse pedindo aí para a estrada de Sambaituba, está terrível já, que fizeram lá um cala-boca. Teve lugar que estava aquelas barrocas, eles, quando eles passaram a máquina, eles não jogaram terra nos buracos, não. E aí, infelizmente, eu não moro lá, mas sempre eu ando muito para lá, tenho parente. Essa semana mesmo eu fui para lá, tá terrível, terrível mesmo. Então, que venha pedir a esse gestor que quando eles botarem alguém para poder consertar a estrada, que bote fiscalização para poder olhar, porque parece que é tudo feito assim de qualquer maneira. Não tem ninguém olhando para ver se estão fazendo certo ou errado. Então só fica porcaria. E um forte abraço para você e para o Marco aí, para a Cauana aí, essa menina que nos atende a gente muito bem. Um forte abraço para vocês todos e tudo de bom.
Forte abraço, tudo de bom
abraço também.
Essa reclamação em relação a más condições de estradas é muito comum, né? Infelizmente, uma realidade. E em relação à vacina, eu vou procurar saber se está tendo aplicação de vacina contra a Covid à noite. Faço questão de divulgar, se tiver. E no caso, quem queira tomar, é só procurar um posto de saúde, cada um tem seu horário durante o dia, tá bom? Bem, Marcos, o que temos aí de mensagem?
Adriele, né, pelo WhatsApp, mandou inclusive foto, ela é de Lava Pés, em Ilhéus, e diz que está com o primo desaparecido desde o último dia 5, e pede pra gente divulgar, né? Se alguém souber do paradeiro dele, entrar em contato pelo 73999376314.
E o nome do primo?
73999376314. O primo dela é o José Marcos. Foi visto pela última vez no dia 5 de maio. O José Marcos desaparecido também, lá de Lava Pés.
Ela não deixou características do José Marcos? Porque a gente tá em rádio, né? Seria interessante a gente divulgar.
É moreno ele, né? Aqui pela foto, novo ainda, deve ter uns 17, 18 anos, aparenta.
Nossa,
isso.
Nossa senhora, muito novinho. É. Né? Repete o nome dele.
José Marcos.
E os telefones para contato, por gentileza, Marcos.
José Marcos, quem souber informações, entre em contato pelo 073-999-376314.
Então tá aí. José Marcos, se você também tiver, chegar até você essa informação, apareça para a família, tá bom? Mais alguma coisa para divulgar? Mensagem aí de ouvinte?
Tem mais. É, boa tarde. Tatiana Bonfim de Moraes perdeu uma carteira no condomínio Verdes Mares no sábado à tarde, no bar do condomínio. É só procurar a Valquíria lá, quem achou. Então a Valquíria deve ter achado essa carteira e está lá com a carteira, né, da Tatiana Bonfim de Moraes. É só procurar lá no condomínio Verdes Mares e procurar a Valquíria.
Pronto, divulgado. Pode divulgar mais mensagem, Marcos. O que tiver aí, puder divulgar, fica à vontade.
É, boa tarde, Marcos, Kátia, Valdirene do Basílio, da Rua Visconde de Santo Amaro. Reclama novamente sobre o esgoto que cai na rua, né? É, tá passando na porta dela. Ela tem medo, claro, da dengue e outras doenças, né? É, gostaria de saber, por favor, o número do Jornal do Meio-Dia. E ela disse que é serviço da prefeitura, né, esse esgoto.
Onde é o esgoto?
Lá no... na Rua Visconde de Santo Amaro, no Basílio, Alto do Basílio, em Ilhéus.
Tá, então a pessoa quer ligar para nós.
É.
Pode divulgar.
3675-2000, Valdirene, é só ligar.
Pronto, se você puder responder ela aí também, Marcos, porque talvez ela queira essa resposta aí, né, para ficar, para ter certeza do número... Mas é isso, gente, 3675-2000, você fala conosco ao vivo, faz sua denúncia, sua reclamação. Volto a deixar claro, esse programa é ético, não trabalha dando espaço para quem quer reclamar de empresa privada, tá? Você procura a justiça para resolver. Mas você tem algum problema com questões da gestão municipal, estadual, federal, pode ligar sim, o espaço está aberto aqui para vocês, tá? Olha, 12 horas e 48 minutos, vamos de mais informação aqui, porque já já ele vai ser acionado novamente, o nosso repórter Coutinho Neto. Então já entra aqui novamente com mais informações do setor policial. Olha essa informação, minha gente. Sargento da PM, irmãos e filho são presos por suspeita de roubar joalheria aqui na Bahia. Então... um sargento da Polícia Militar da Bahia foi preso em flagrante sob suspeita de liderar uma quadrilha de assaltantes no oeste do nosso estado. Entre outros crimes, a organização, que seria comandada pelo PM, que não teve o nome divulgado, é acusada de roubar R$820 mil em joias e celulares. O sargento é lotado na Polícia Rodoviária Estadual e, segundo as investigações, liderava a quadrilha formada por familiares. O PM e mais dois irmãos possuíam mandados de prisão e foram detidos. Já o filho do militar, a esposa e uma namorada foram presos em flagrante com armas e munições. Com os suspeitos foram apreendidos uma pistola, uma espingarda, carregador, munições de diversos calibres, joias, uma motocicleta modelo CB600 e também pouco mais de R$ 5.700 em espécie. 300 formulários de CRLV em branco,
olha
só, Marcos, entre outros itens. Os seis acusados foram capturados nas cidades de Barreiras, Bom Jesus da Lapa e Santa Maria da Vitória na última sexta-feira, dia 13, durante a Operação Ostentação. E aí, de acordo com as investigações, o policial militar com 25 anos de carreira, até então acima de qualquer suspeita, se aproximava dos estabelecimentos comerciais e iniciava uma relação de amizade com funcionários e proprietários. O objetivo era levantar os horários de funcionamento e de chegada dos materiais. Depois desse levantamento, o grupo entrava em contato com um cliente normal e agendava para realizar a compra. O policial ficava do lado de fora enquanto seus irmãos consumavam aí o assalto. Marcos Bezerra. Ainda tem informações sobre roubo de diamantes, né? Gente.
Pois é, Kátia. No ano passado, no mês de março, o grupo roubou ouro, diamante e outras pedras preciosas, avaliadas em R$60 mil, na cidade de Santa Maria da Vitória. Ainda em 2021, no mês de dezembro, o grupo roubou R$760 mil em celulares no município de São Félix do Coribe. O titular da 26ª Corpim, delegado Alexandre Reis Pinheiro Cunha, não descarta o envolvimento do grupo com outros crimes. O trabalho continua e aproveito para agradecer o empenho de todas as unidades da Polícia Civil da região Oeste e da Corregedoria da PM, concluiu. A operação para a prisão dos suspeitos foi realizada por equipes da 26ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, Corpim, de Santa Maria da Vitória, com apoio da Corregedoria da Polícia Militar.
Vale ressaltar que esse tipo de gente só envergonha a corporação.
É.
Porque, até onde a gente sabe, a maioria está ali para trabalhar realmente em prol da segurança pública, né? E não o contrário.
E tem que ser extirpado logo, né?
Com certeza, com certeza. Que bom que a Corregedoria da Polícia Militar também participando aí, né? Dessa operação junto com a Polícia Civil. Olha, 12 horas e 52 minutos, vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, com mais informações do setor policial, não é isso, Coutinho?
Muito obrigado a você, Kátia, muito obrigado a você, Marcos Bezerra, muito obrigado a você que continua aqui no Jornal do Meio Dia, porque a nossa viatura virtual da Gabi já está reabastecida de notícias de polícia e você vai agora viajar pelos quatro cantos de nossa grande Bahia. Aperte o cinto, porque a nossa viatura já está desembarcando em Nova Viçosa, extremo sul baiano, onde Ivanildo Manuel Gomes, 34 anos, foi assassinado na tarde de ontem, domingo, por volta das 16 horas, em Nova Viçosa. O SICOM foi acionado por populares informando que a vítima estaria no local baleada e ainda com vida. O SAMU esteve no local, mas nada pôde fazer, apenas constatando o óbito. Policiais militares do 89 CIPM preservaram a cena do crime até a chegada da Polícia Técnica, o DPT. O delegado do plantão regional, Marcos Ludovico, autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal. Ainda no extremo sul da Bahia, José Santana Dias, 56 anos de idade, ele morreu no hospital de Medeiros Neto após ter sofrido um acidente de moto na BA-290, entre Teixeira e Medeiros Neto, próxima entrada de Santo Antônio de Barcelona, na tarde do último sábado. José Santana pilotava a motocicleta Honda quando perdeu o controle e caiu. O motociclista ainda foi socorrido pelo SAMU ao Hospital de Medeiros Neto, mas não resistiu e veio a óbito naquela unidade hospitalar. No relatório do SAMU, o médico socorrista já havia identificado um traumatismo craniano. Município de Jequié, os três homens mortos em troca de tiros com policiais da CETO em Jequié, no sudoeste baiano, foram identificados. O confronto aconteceu quando quatro pessoas a bordo de um veículo tentaram invadir de uma abordagem policial atirando contra a guarnição. Os três foram atingidos e um conseguiu fugir pelo mato sentido às margens do Rio de Contas. Os baleados encaminhados para o Hospital Geral Prado Valadares, onde morreram, são William Oliveira Porto, 33 anos, Ed Marcos Ferreira, Valdevino de Jesus, 24 anos, ambos naturais de Caetité, e Jamilton Santos Palma, 47 anos, esse natural de Jequié. Na ação, foram apreendidas pela Polícia Militar dois revólveres calibre 38, um revólver calibre 32, oito tabletes de maconha e um tablete de pasta base de cocaína. Aconteceu um acidente com vítima fatal em nosso grande Recôncavo baiano. Um acidente de trânsito deixou uma pessoa morta e outra ferida na noite de ontem, domingo, na BR-101, trecho pertencente ao município de Conceição do Almeida. A batida envolvendo um carro de passeio e uma carreta aconteceu nas proximidades do local conhecido como Posto Tucunaré, por volta das 21 horas. Segundo informações, uma das vítimas foi retirada das ferragens, ainda consciente, por homens do Corpo de Bombeiros e encaminhada pelo SAMU para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Não há informações sobre o estado de saúde dela no momento. O outro ocupante do veículo não resistiu aos ferimentos e o corpo foi removido para o Departamento de Polícia Técnica. Já o condutor da carreta não se feriu. As circunstâncias da colisão não foram divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal, que esteve no local registrando a ocorrência. Olha, um entregador de aplicativo morreu na noite de ontem, domingo, após sofrer um acidente no bairro Mangabeira, em Feira de Santana. Segundo a Polícia Civil, a vítima ainda não teve identificação oficializada, conduzia uma motocicleta quando colidiu o veículo em um cavalo na pista. O jovem condutor morreu no local. A delegada Fernanda Gabriela da Cruz efetuou o levantamento cadavérico com peritos do Departamento de Polícia Técnica e policiais civis. O corpo do entregador foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica lá de Feira de Santana. Portanto, este foi o nosso giro pela Bahia no setor policial aqui no Jornal do Meio-Dia, a bordo de sua viatura virtual da 102,9. Voltaremos amanhã com novas informações do setor policial aqui no JMB, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até edição de amanhã do Jornal do Meio Dia. Você retorna com mais notícias para nós. 12 horas e 57 minutos. Marcos Bezerra, vamos direto ao Noticiário Nacional, por gentileza. Divulgar informação aí para os nossos ouvintes, é fazer um alerta aí, que é um alerta feito pela Receita Federal em relação a golpe, não é isso?
É isso, com a proximidade do prazo final para a entrega da Declaração de Imposto de Renda à Pessoa Física, 2022, a Receita Federal alerta os contribuintes sobre a prática de um novo golpe contra as pessoas em processo de declaração do imposto. Na mais nova tentativa de golpe, os criminosos estão se passando pelo órgão para lesar as pessoas que estão prestando contas ao fisco. O órgão lembra que é preciso ter cuidado com e-mails usados para a prática do golpe. Os criminosos enviam e-mails tentando convencer os contribuintes a confirmar um falso cadastro para recebimento da restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física. Para dar mais credibilidade, são utilizadas imagens fraudulentas com a logomarca comemorativa da Receita Federal para os 100 anos do Imposto de Renda, além da conta gov.br. Na mensagem, que tem um link malicioso para visualização de um falso comprovante de recebimento da restituição, os criminosos informam os dados para recebimento da restituição via Pix. Não há dados sobre o número de pessoas que receberam um e-mail falso e sobre quem foi lesado. A Receita Federal lembra que não envia e-mails ou alerta para os contribuintes com mensagens que possuam algum tipo de link e que os contribuintes devem confirmar as informações nos canais oficiais. Os alertas enviados pela Receita Federal por e-mail ou mensagem não possuem links de acesso. Todas as informações recebidas devem ser confirmadas diretamente no portal ECAC, com acesso seguro por meio da conta gov.br, afirmou o órgão. O prazo para enviar a declaração do IR 2022 termina no dia 31 de maio. Pelo calendário de restituição, os pagamentos começam a ser feitos em 5 lotes, começando também no próximo dia 31. Quem não declarar o imposto até o fim do prazo fica sujeito ao recebimento de multa, cujo valor é de 1% ao mês sobre o valor do imposto de renda devido, limitado a 20% do valor do imposto de renda. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74. Até a última quinta-feira, a Receita Federal informou que já foram entregues 20.889.198 declarações do Imposto de Renda 2022, ano calendário aí 2021. A expectativa é que 34.100.000 declarações sejam enviadas até o final do prazo.
Tá aí, né, o alerta da Receita Federal. Então fique atento, muito cuidado, tá, com esses golpes. E como a Receita informa, né, que não envia e-mails, né, Marcos Bezerra? Então, com links, é. É, não envie e-mails nem links, né? Pedindo pro contribuinte fazer algo. Muito cuidado mesmo, tá bom? Bem, vamos aqui para o noticiário internacional, porque a gente sempre resume informações para vocês sobre essa guerra da Rússia contra a Ucrânia. Olha, ucranianos acusam russos de usarem letais flechetes em ataques próximos a Kiev. Novas sanções contra a Rússia estarão prontas em breve, indicam ministros da União Europeia. Contra-ataque ucraniano em Kharkiv chega à fronteira russa. E após fechar restaurantes temporariamente, McDonald's deixará a Rússia em definitivo. E a Renault anuncia a saída da Rússia e vende mais de 2 bilhões em ativos a Moscou. Marcos, tem mais aqui, ó, informações. O governo da Suécia anuncia que decidiu pedir adesão à OTAN. Tudo a ver com essa guerra.
Tem Suécia e Finlândia aí, né?
Exato. Tentando. Porque eles estão se sentindo ameaçados também, né? Pela Rússia. E olha, o Putin, que é o presidente da Rússia, diz que Rússia responderá se a OTAN reforçar militarmente Suécia e Finlândia. Marcos do céu.
As tensões aumentam.
Né? A situação está complicada. E a Rússia está meio que fechando as portas para as grandes empresas, né? Porque as grandes empresas estão saindo de lá, né? Então tá aí, A gente vai continuar acompanhando essa situação aí da Rússia contra, da guerra, né, da Rússia contra a Ucrânia. Bem, 1 hora e 1 minutinho, então a gente, 1 e 2, aliás, né, 1 hora e 2, nós vamos finalizar aqui a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 16 de maio, e parabenizar eles, os garis. Hoje é dia do gari, Marcos. Verdade. Bezerra, tá? Então, era para eu ter falado isso mais cedo, mas a correria aqui, né? Então, eu lembrei. Os garis brasileiros, parabéns, um abraço a todos vocês, em especial aqui do sul da Bahia, tá? E vocês realizam realmente um trabalho muito importante, tá certo? Então, nosso parabéns, né, Marcos?
Sem dúvida. Todos vocês aí que recolhem o lixo de várias cidades, né, pelo país, pelo mundo, grande abraço.
Um abraço. Bem, vamos encerrar aqui a edição dessa segunda-feira. O Jornal do Meio-Dia é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéu, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras. Parcela em 10 vezes sem juros no cartão de 10 vezes sem juros no crediário ou 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Bem, Marcos Bezerra, um abraço para você, uma boa tarde para você, para todos os nossos ouvintes. E até a edição de amanhã do Jornal do Meio-Dia, se assim Deus nos permitir. Até lá.
Até lá, Kátia Gomes. Excelente dia para você, excelente tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Já já tem o Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.